Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Um dos grandes problemas enfrentados pelos presídios brasileiros é a superlotação. Atualmente, cerca de 500.000 de brasileiros estão encarcerados, muitos condenados por crimes que poderiam ser objeto de penas alternativas. Mas, na falta delas, o autor de crimes de menor potencial acaba se misturando aos mais perigosos. E o resultado, segundo o consultor Fabiano Silveira, é que a cadeia acaba se transformando numa espécie de escola do crime organizado.
Veja só que paradoxo, porque em outros países, geralmente, a prisão, a cadeia, representa o fim da organização mafiosa, etc. No Brasil, é uma ironia muito triste para todos nós brasileiros, aconteceu o contrário. A criminalidade organizada, ela nasce nos presídios.
A fixação de penas alternativas é mais uma novidade do novo Código de Processo Penal, ideia defendida pelo Procurador da República no Distrito Federal, Eugênio Pacelli, que foi relator da Comissão de Juristas que ajudou a construir o projeto. Ele adverte que é preciso mudar a ideia de que a prisão é a solução.
Que a sociedade não duvide. As pessoas que vão presas, elas sofrem violências inevitáveis. Então, isso pode trazer de volta uma pessoa muito mais violenta do que entrou. E isso é uma preocupação que todos os países do mundo estão tendo. Não é nenhuma novidade do Brasil. Então, nós agora estamos exigindo que o juiz reavalie a necessidade da prisão. Apenas isso. E dando outras opções, porque o juiz de hoje no Brasil, ao contrário do mundo inteiro, o juiz não pode fazer nada, a não ser prender. Ou prender ou soltar. Então, quando você institui várias outras alternativas, você já tem aí um modo de esvaziar o cárcere de pessoas que não deveriam estar ali por não serem perigosas ou oferecer grande risco à sociedade.
Para facilitar o trabalho do juiz, estão previstas 15 medidas cautelares, além da pena de cadeia fechada. As alternativas vão desde o recolhimento domiciliar, o monitoramento eletrônico, passando pela suspensão do exercício profissional, até a proibição de frequentar determinados lugares. Suspensão de habilitação e bloqueio de internet também são novas opções de condenação por parte do juiz. Mas a superlotação não é problema só dos presídios. Até nas delegacias, onde não deveria haver população carcerária, os presos se amontoam. Nesse caso, o instrumento da fiança continua valendo, só que com limites maiores. Nos casos de crimes punidos com penas de 8 anos de cadeia ou mais, o juiz poderá decretar fiança de 1 a 200 salários mínimos. Atualmente, o máximo são 100 salários, que continua a ser o teto no caso de crimes mais simples. Agora, em relação ao crime organizado, as mudanças no código permitem que a justiça seja mais rigorosa, inclusive autorizando o leilão dos bens alienados. Hoje em dia, muitos desses bens acabam se deteriorando, já que não é possível vendê-los antes da sentença final. Quem explica é o relator do projeto no Senado, o ex-senador Renato Casagrande.
Nós vamos poder agora decretar o sequestro de bens. Esses bens que não estão relacionados, às vezes, ao tráfico de drogas, poderão ser sequestrados e utilizados pelo aparato da segurança pública contra a criminalidade. Estamos tornando os bens também, a possibilidade dos bens serem alienados, né? Vendidos antes de terminar o processo para que o bem não se deteriore.
Também para combater o crime organizado, o novo código abre mais espaço para autorização de escuta telefônica em caso de suspeita de formação de quadrilha. Para os demais crimes, a escuta só será autorizada quando a pena for superior a 2 anos. Outra aliada da justiça, de acordo com o novo código, é a videoconferência. Com esse instrumento, evita-se o gasto com a segurança do transporte do acusado até a sede do judiciário e a audiência com o juiz passa a ser feita até pela internet. Além de agilizar a recuperação do que foi roubado, o novo código tenta acelerar os julgamentos. Para isso, colocou entre seus alvos a indústria dos recursos, uma velha inimiga dos juízes. Com o novo texto, só será possível apresentar um único recurso em cada instância. Atualmente, a falta de limites pode levar a sucessivos recursos, em alguns casos, até que o crime prescreva, ou seja, fique livre de punição. O procurador Eugênio Pacelli explica.
O que o código faz, e nesse ponto ele é um ganho muito grande, é agilizar, diminuindo a necessidade de recursos. Assim, por exemplo, o habeas corpus, que não é um recurso, mas se transformou em recurso no Brasil, nós disciplinamos agora de tal modo que ele só caiba quando tiver alguém com risco de prisão ou preso. Isso vai diminuir o movimento de habeas corpus nos tribunais de um modo, assim, devastador. E o que, é que se ganha com isso? Ganha em agilidade, porque as pessoas, embora possam recorrer de outro modo de determinadas decisões, não vão se animar a fazer exatamente porque não vão ter ganho nenhum com esse recurso.
Um dos grandes problemas envolvendo o Código de Processo Penal é a divisão de tarefas entre as polícias militar e civil. É que, ao perceber um crime, o cidadão geralmente liga para a polícia militar, o que está correto. Mas o próximo passo é o inquérito policial, que é feito pela polícia civil. Só que, segundo o delegado Sérgio Baltzer, de Brasília, o que acontece muitas vezes é uma inversão de atribuições.
A Polícia Militar está querendo investigar crimes de competência da Justiça Comum, quando a Constituição Federal, no 144, deu à Polícia Militar a função de patrulhar, fazer patrulhamento ostensivo e investigar crimes militares, ou seja, aqueles que estão previstos no Código Penal Militar.
A relação entre as polícias militar e civil deverá ser melhor discutida na Câmara. Quem admite é o ex-senador Aloysio Mercadante, hoje ministro da Ciência e da Tecnologia, e que participou da construção desse capítulo do novo Código de Processo Penal.
O papel da Polícia Militar, até onde vai, que era um policiamento ostensivo preventivo, mas ela quer fazer o termo circunstanciado de algumas pequenas ocorrências. O papel da Polícia Judicial, que é o papel da Polícia Civil ao presidir o inquérito, ainda falta um pouco mais, talvez com mais tempo seja possível. E a Câmara seguramente vai se debruçar para resolver esse único capítulo que ficou pendente.
O texto que será discutido na Câmara permite que a Polícia Militar faça a lavratura de ocorrência policial em casos de infrações penais de menor potencial ofensivo. Papel que, como você ouviu, é reivindicado com exclusividade pelos delegados de polícia. De toda forma, o passo seguinte à investigação policial é o trabalho do Ministério Público, que deve receber o inquérito policial e então decidir se oferece a denúncia, se pede novas provas ou esclarecimentos, ou então se solicita o arquivamento do inquérito, quando entender que não cabe uma acusação. O volume de divergências entre os diversos operadores da área, policiais militares e civis, promotores, advogados e juízes, mostra o quanto é difícil chegar a um texto final sobre a mudança do Código de Processo Penal. Por isso mesmo, o relator do projeto no Senado, atual governador capixaba Renato Casagrande, salientou a importância do jogo de cintura para que o Congresso chegue a um consenso.
Nós temos que ter a clareza de que este é um código inteiro. Este não é um código que trata das provas, da vítima, da investigação. Este é um código inteiro. E que, muitas vezes, para que nós tenhamos um código que se adeque à Constituição de 88, que já está ficando velha, nós, muitas vezes, temos que fazer um meio de campo, como se diz no popular, né, para que a gente avance efetivamente. Então, cada entidade tem que compreender que nós, no Código, não vamos poder representar todos os seus anseios. Cada entidade, nas lutas que tem, legítimas, às vezes o Código não comporta tudo, porque nós temos que ter uma posição de equilíbrio, porque se desequilibrar para um lado, vai contrariar um outro. Então nós temos que ter aqui uma posição muito equilibrada nessa condução.
O consultor Fabiano Silveira vai além e acredita que o texto aprovado no Senado pode ser considerado um código cidadão.
Ele também é um código da cidadania, no sentido de que é um código que se afina com os princípios, os direitos e garantias fundamentais da Constituição de 1988. Então, ele representa esse esforço de ganho de efetividade da resposta do Estado em relação ao crime, mas ao mesmo tempo, e não são coisas que se excluem, ao mesmo tempo reforça as garantias do cidadão perante o Estado, para que o cidadão não seja objeto de prevaricação, de ações intrusivas na sua esfera de liberdade.
A transição entre um e outro código pode ser uma fase delicada. O delegado Sérgio Baltzer chama a atenção para possíveis questionamentos na Justiça.
Vai dar margem a várias medidas na Justiça, pleiteando o quê? Pleiteando a aplicação do Código de Processo Penal antigo e não a do Código de Processo Penal novo. Esse Código de Processo Penal novo eu já vi que dispõe de matéria de direito penal. Essa matéria de direito penal não vai poder retroagir para prejudicar as pessoas que são acusadas. Então, assim, o que seria para ajudar, para beneficiar, vai acabar prejudicando.
Mas o consultor do Senado, Fabiano Silveira, destaca que o próprio Código prevê um período de 6 meses para essa transição.
O Código, ou os códigos de modo geral, sempre que eles entram em vigor, eles entram em vigor com um período que se chama de vacatio legis, justamente para que as instituições, no caso, as instituições do sistema de justiça criminal, elas possam se adaptar à nova realidade normativa. Sem dúvida, há uma série de mudanças de impacto sobre as rotinas processuais e é importante que haja um tempo para que as soluções práticas sejam amadurecidas. Então, o Código prevê um período de vacatio legis por 6 meses.
Caso não haja modificações por parte dos deputados, o texto irá para a sanção presidencial e só então começará a contar o prazo de transição. Cabe aqui lembrar que não só o Brasil, mas os vizinhos da América Latina também têm feito mudanças na lei para adequar a legislação penal às constituições democráticas aprovadas nas últimas décadas.
Você ouviu a reportagem especial Novo Código de Processo Penal, um código cidadão. Reportagem Nilo Bairros. Produção Rodrigo Rezende. Edição Márcia Torelli. Áudio Pedro Mundim. Diretor da Rádio Senado Flávio de Matos. Você pode sugerir temas para as próximas edições do Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado 0800-61-2211. 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. E você também pode acessar esse programa pela internet www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.